Você está ouvindo Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Você que é corretor de imóveis, venha trabalhar em uma das houses Plano e Plano. Temos profissionais experientes e reconhecidos no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver a sua performance. Os melhores programas e campanhas de incentivo, o cashback e o faixa preta. Venha prosperar na Plano. Serão mais de 10 mil unidades lançadas em 2023. Faça parte da família Plano e Plano. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano.
Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Guilherme Pilger, corretor de imóveis, aqui em Balneário Camboriú. Pilger, finalmente, hein? Seja muito bem-vindo. Agora eu em Balneário Camboriú, né?
Fazia tempo que
tive que vir até aqui,
né? Já estava prometendo essa há tempo, né?
Já tem uns 2 anos, 3.
É verdade. Finalmente estou aqui, feliz demais por participar desse podcast. Acredito eu que seja um dos maiores do Brasil, então estou muito feliz de estar aqui com meu amigo Sérgio Langer.
Bora.
Vamos trocar umas figurinhas então.
Com certeza. Você que está nos acompanhando no YouTube, inscreva-se no canal. Como é que fala, Pilger? Você que tem todo o roteiro.
Guilherme Pilger, corretor
Do Vem Pra Mesa, né? Faz o merchan do Vem Pra Mesa. Curta o canal, escreve, deixa o comentário do Vem Pra Mesa. Você que está no Spotify, siga nosso canal no Spotify também. Toda semana um episódio novo no Spotify. Deixa a sua avaliação, super importante para nós. E quero mandar um abraço para o nosso patrocinador. Vou colocar aqui a Plano e Plano e o QR Code da Plano e Plano. Você, corretor de imóveis, venha trabalhar em uma das houses Plano e Plano. São profissionais experientes e reconhecidos no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver a sua performance. Os melhores programas e campanhas de incentivo, cashback, faixa preta, venha prosperar na Plano e Plano. Serão mais de 10 mil unidades lançadas em 2023. Faça parte da família Plano e Plano. Um abraço para toda a galera da Plano e Plano, para o Everton Costa e todo o time da Plano e Plano. E Guilherme Pilger, finalmente, Pilger. Agora em Balneário Camboriú, a gente começou a conversar, ainda em Sapiranga.
É verdade, estava lá na minha cidade natal, ainda já estava trocando figurinha, né, Sérgio? E aí agora...
Em Balneário, 2023, estamos gravando em 2023, agosto de 2023. Eu cheguei a conversar com o Pilger antes, ele falou, não, ainda não estou no momento de falar, estou chegando agora em Balneário, isso foi em 2020.
Exatamente, ele se espera, vamos ter os resultados primeiro, para depois poder falar, né?
Agora, todo mundo fala dessa questão de minha cidade não tem produto, não tem cliente. O Brasil é muito grande, dá para mudar de cidade, né? E você é a prova disso. Dá para ir atrás onde está o dinheiro.
Exatamente. Eu que fui criado numa cidade pequena, de 80 mil habitantes.
80 mil habitantes.
Né? Senti a escassez de lançamentos, praticamente não tinha. Era só imóveis prontos. E aí chegou no momento que eu disse, não, tá na hora de alçar voos maiores, vamos procurar uma cidade que tenha isso. Já saí com a estratégia mais ou menos pronta do que iria fazer. E aí estamos, né, em Balneário Camboriú. Então, o corretor tem que estar atrás de onde está o dinheiro, né? E não foi só isso, né? Lógico que vem a questão da praia, da qualidade de vida, da segurança da cidade de Balneário Camboriú, mas principalmente também pela pujança, né, da cidade, uma cidade muito próspera e conhecida pelo mercado imobiliário. Então, isso aí foi a combinação perfeita.
Agora, você estava bem estabelecido em Sapiranga, você tinha sua imobiliária, tinha sócias, né?
Eu tinha um escritório que era formado por eu, aí tinha mais uma corretora que trabalhava parceria junto comigo e mais uma assistente.
Tá.
Né? Um escritório pequeno, em coworking, junto de uma empresa de marketing. E ali já fazia o trabalho similar com o que eu faço hoje.
Você, né, fez um laboratório lá, você testou e deu resultado.
Deu certo e eu disse, não, é só aplicar a mesma coisa numa outra cidade que eu tenho certeza
que vai dar certo. E eu lembro que o seu primeiro vídeo no YouTube é 2016?
2016.
Eu sei que eu usei isso no Connect Mob ano passado e está lá em 480 por não sei o quê. Aí o pessoal falou, não, me manda em alta resolução. Eu falei, não.
Não existia alta resolução. Isso aí não tem mais.
Em 2016 não tinha. E aí eu comparei com um vídeo recente de Balneário, com produção, com drone, com não sei o quê, com carro. Melhorou um pouco?
Olha, agora tá quase de cinema, quase de Netflix.
Agora, em 2016 ninguém fazia YouTube. Pouca gente fazia.
Quando eu comecei no YouTube, eu desconhecia outros corretores fazendo, né?
Não tinha.
Fui descobrir depois, com o tempo, bem na mesma época, eu entendi que... Acho que logo em seguida eu já descobri também o Ricardo Martins, que estava numa ascensão muito grande, né? Já naquele período.
2016?
Ele estava começando, acho também.
Acho que foi pouco depois, né?
Eu não lembro exatamente. Eu sei que eu descobri que tinha mais alguém fazendo. Mas foi muito aleatório. Primeiro, eu participava na época do Facebook, né? Os vídeos eram especialmente para o Facebook. Eu coloquei no YouTube porque tinha uma estratégia de marketing que dizia, coloque no YouTube. E aí eu fui colocando no YouTube, né? Mas a estratégia inicial sempre foi, inicialmente, o Facebook. E aí viemos para o Facebook, postava uma vez por mês, mais ou menos, fazia um vídeo, né? E claro que quando eu comecei, eu não tinha muitos parâmetros, né, para mim basear. Então, eu gostava de um corretor americano, que é o Ryan Serhan, né? E eu gostava do modelo que ele utilizava. E aí, fui também um pouco para esse lado de amostragem de imóveis num perfil mais descontraído. Só que eu tinha uma dificuldade extrema de falar em frente às câmeras. E eu lembro que no meu primeiro vídeo eu mesmo fiz e eu parei em frente à rua e olhei para ver se ninguém estava vindo, né? Porque eu tinha medo que alguém estivesse vendo o que eu estava gravando. E aí eu comecei, olá, meu nome é Guilherme Pilgrim, mas não saía essa frase. Ela é uma frase que não parecia eu, né? Então eu tremia, parecia um robô falando. Então quem quiser ver esse vídeo, deve ser um dos meus primeiros vídeos.
É o primeiro.
No YouTube, rola lá para baixo. Já são mais
ordena de, por data. E...
já são mais de 300 aí feitos, né? E aí agora já flui mais natural. Até hoje de manhã a gente fez 3 vídeos, 3 imóveis diferentes em 3 horas, né? Gravando o vídeo completo que vai para o meu canal do YouTube aí nas próximas semanas. E depois de tanto tempo treinando, né? Eu dizia, lembro que quando eu comecei, eu disse assim, ó, a partir do meu 20º vídeo eu vou estar bom. E continuei a fazer, né? Nem olhava direito os vídeos, só ia indo e ia fazendo. E teve um dia que eu cheguei a fazer 6 vídeos, acho que foi em 5 horas, aqui em Balneário Camboriú. Então foi algo muito... Porque até tu se deslocar de um lugar para o outro, até tu agendar, né, com um proprietário, né? E foi algo até que eu digo assim, pô, foi algo, um recorde meu aí de gravar esse conteúdo. Lembrando que eu chamo sempre alguém para me filmar.
Sim, sim, um videomaker, né? Alguém para
ajudar.
Tem um
videomaker, dizer para ele, ó, eu quero agilidade, porque eu não tenho tempo para ficar dentro do imóvel. Não tenho mais 1 hora, 2 horas, 3 horas para perder, para fazer um negócio topíssimo. Então tem que ser algo muito rápido. Então eu disse para ele, nós vamos usar um celular, um gimbal e os microfones, né? E aí vamos tocar ficha, porque até no manuseio da câmera se perdia muito tempo, né? Ah, tem que trocar a lente. Aí eu disse, pô, mas daí até trocar a lente. Daí eu esperava o cara lá, trocava a lente. Vamos usar o celular, vamos fazer assim mesmo, que daí vai dar certo, né? E aí, hoje é a estrutura que eu utilizo.
Você lembra da primeira casa que você gravou, o primeiro imóvel, quanto custava? Era uma casa, né?
Era um sobrado geminado de 250 mil reais. E aí foi indo...
E vendeu com aquele vídeo? Não?
Eu acho que não.
Não.
Eu acho que não vendeu. Mas eu vendi 2 unidades nesse empreendimento. Mas não, acho que não foi por causa daquele vídeo, não. Eu acreditei mesmo no produto e aí fiz as vendas, né? Até queria vender para minha irmã lá. Daí ela acabou não comprando, comprou outro. Né? De tanto que eu acreditava no produto.
E aí quando você escolhe Balneário, né, você comentou alguns motivos, você vem para Balneário sem conhecer o mercado, sem ter relacionamento, ou você já tinha algum contato?
Não, a minha paixão por Balneário aconteceu quando eu vim fazer uma palestra aqui do Broke Hunter, né? E aí,
com o Rodrigo Lucena.
E aí eu cheguei num centro aqui, um centro comercial, e disse, meu, isso aqui parece os Estados Unidos, né? Toda a infraestrutura... 4 pistas, o pessoal parando para os pedestres passar numa avenida larga, o solzinho do inverno nascendo com os... Sabe, o clima perfeito, assim. Eu disse, meu, cheguei nos Estados Unidos, Só que no Brasil, né? Porque eu pensava muito em morar fora, pensava em morar próximo do mar. E aí, quando eu chego em Balneário, vejo que nós temos o mar. Temos bons restaurantes, né? Temos segurança. E um mercado imobiliário muito forte, eu começo a pensar assim, tá, mas como é que eu vou fazer para vir para cá? Porque eu não conheço ninguém. Não conheço rua nenhuma, não conheço nenhum ponto de referência. Então, vou começar do zero. Só vou utilizar as estratégias que eu utilizo em Sapiranga. Vou fazer aqui em Balneário Camboriú. Porque, pelo que eu estou vendo, não tem ninguém fazendo ainda. Né? E aí, foi assim. Foi bem, 3 meses antes da pandemia. Né?
Você mudou em 19.
Foi bem...
Ou 20, porque...
30 de dezembro de 2019. Ou seja...
Aí, março começou a pandemia.
Em janeiro eu estava aqui, passei a virada aqui e aí dia 10 de março começou a pandemia.
Agora, você tinha uma estratégia, tem uma estratégia muito forte com vídeos, YouTube, agora Instagram também, já há algum tempo. E como é que surgiu o outdoor? Que foi algo que meio que virou uma marca sua, hoje tem corretores do Brasil inteiro fazendo outdoor. Você ajudou a divulgar o canal outdoor?
Pois é, o outdoor eu acredito que seja um dos pioneiros aqui no Brasil, né? Eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos em 2012, e aí lá...
É muito comum.
Eu já comecei a analisar o mercado americano, como é que funcionava, eu vi corretores lá utilizando de outdoor. Mas eu vim para cá, e como que surgiu essa estratégia? Como eu fazia os vídeos para o Facebook, eu pensei assim, ó, nem todo empresário está no Facebook. Eu tinha essa dúvida se todo empresário estaria lá. Né? E aí eu pensei, como que eu vou fazer para captar esse empresário que não está no Facebook, para que todos saibam que eu sou corretor de imóveis? E aí me vem na cabeça os políticos, né? Os políticos, na época de campanhas de eleições, eles espalhavam placas por toda a cidade, né? Botavam em terreno baldio, tu ia lá, tinha uma placa do político. E normalmente o político que ganhava era o que tinha mais marketing, o que tinha mais placa.
Aparecia mais.
Porque as pessoas votavam, tinham que votar em alguém e às vezes não sabiam em quem votar. Então o cara que mais tinha a plaquinha lá, tinha mais chance de ganhar. E aí eu disse, eu já sei, vou começar a utilizar isso em frente aos imóveis. Em vez de colocar uma placa só de vende-se com o meu telefone, vou colocar uma imagem minha, meu nome e meu número. Né? E aí ao invés não só de vender imóvel, eu vou estar divulgando a minha imagem e todo mundo vai me reconhecer. E aí eu pegava os imóveis, mesmo aqueles que eu sabia que não ia vender, aqueles terrenos que estavam acima do valor de mercado, ao invés de colocar uma plaquinha menor, eu ia lá e fazia um investimento maior e já colocava uma placa grande, né, em cima desses terrenos, nos principais pontos da cidade, para que todos aqui naquela região soubessem que eu era corretor de imóveis. E aí eu fui minando a cidade, a tal ponto que eu tinha mais de 20 outdoors na minha cidade, que é uma cidade pequena. Nas rodovias de acesso, eu tinha 3 de um lado, mais 3 do outro. Então, quando o cara já chegava na cidade, ele já sabia que tinha um corretor lá, que eu seria a referência do local. E aí, foi se espalhando para as outras cidades, junto com os vídeos, né? Então, foi um marketing muito agressivo, muito forte. Eu era reconhecido primeiramente pelos vídeos, e aí fui reconhecido também após pelos outdoors. E aí eu trago essa mesma estratégia aqui para Balneário Camboriú. Quando eu vejo que não tinha ninguém fazendo vídeos para o canal do YouTube aqui em Balneário, e quando eu vejo que não tinha nenhum corretor fazendo esse tipo de propaganda, eu já venho com essa estratégia definida que eu iria fazer isso, já com uma ideia inicial muito forte. Porque eu pensei assim, não adianta eu trazer lá de Sapiranga apenas uma placa, porque se eu botar uma placa aqui, vai vir uma imobiliária gigante, mais forte, vai entender o que eu tô querendo fazer e vai botar 10 e eu vou ser o cara lá do um outdoor.
Como aconteceu.
Só que daí eu fiz ao contrário. Né?
Você já tava bem posicionado.
Não, quando eu cheguei, eu disse, eu não vou botar um outdoor só, eu vou botar já um 6. Né? Para que não dê espaço para outra imobiliária chegar e, né, e me jogar escanteio. Então eu já saí colocando uns 6 outdoors. Na própria Brava, que é um lugar pequeno, eu tinha ali 6, 7. Então, e é pequeno. Então o cara circulava ali, eu tava por tudo que é lugar. Então, pouquíssimo tempo, eu já comecei a me tornar conhecido tanto por clientes como para consultoras, porque a ideia inicial era ser conhecido pelas consultoras. Porque as consultoras eram quem faziam mais outdoors, quem investia em marketing. Aqui era só as consultoras. Então todos os outdoors eram dominados por consultoras e quase nenhuma imobiliária e muito menos corretor, né? Então foi esse passo que eu dei aqui em Balneário que eu acho que deu uma alavancagem bem grande para o meu início, já que eu não conhecia ninguém aqui na região.
Agora, você falou uma palavra importante que é investimento. Você sabia desde o início que você precisava investir. E tem muito corretor que fala, não, eu vou investir, só vou investir se eu ganhar. E mesmo assim, se ganhar, às vezes não investe. Qual que é a importância de investir? Independente de você estar vendo. Você sabia que você precisava investir.
Eu mudei muito quando eu descobri o marketing pessoal, né? Quando eu descobri o marketing pessoal lá em 2016, junto com os vídeos, eu pensava assim, eu não vou produzir vídeos só para vender os imóveis, mas eu vou produzir vídeos para divulgar a minha imagem aliada aos imóveis. Eu quero que quando as pessoas pensem em comprar, eles lembrem primeiro de mim. Então, o marketing pessoal, ele é muito mais forte do que uma marca. Então, eu produzindo conteúdos de vídeos, as pessoas iam lembrar da pessoa e não de uma marca, né? Então, aí eu entendi a diferença no investimento, que quanto mais eu aparecesse, mais chances eu ia ter de atrair clientes e mais chances de vender. Então, ali eu comecei a fazer meus primeiros investimentos e entender um pouco de empreendedorismo, porque eu trabalhava dentro de uma imobiliária e eu sempre dependi dos leads dessa imobiliária a minha vida inteira, e eu tinha um lifestyle bem tranquilo, se vendesse tá tudo bem, se não vendesse também não tá. Aí, desse momento que eu entendi a diferença de investir no marketing pessoal, ali eu entendo que quanto mais eu investir, mais chances eu tenho de vender, porque eu vou atrair mais pessoas, mais visibilidade. E aí, quando eu chego aqui em Balneário Camboriú, eu vim já com uma ideia de ficar uns 6 meses sem vender. Já vim preparado para isso e já pensei...
Não ficar sem vender, esperar uma venda. Você sabia que...
Eu sabia que...
Tinha um processo de maturação.
É, o processo, né? De conhecer o mercado, das pessoas me conhecerem, né? De produzir o conteúdo que eu precisava e...
Quanto tempo levou a primeira venda?
Então, no meu primeiro mês eu fiz 2 vendas já.
Primeiro mês?
Meu primeiro mês de um cliente de Sapiranga que eu nunca tinha falado. Ele viu que eu estava em Balneário, já conheci meu trabalho lá, mas eu nunca tinha falado com ele. Ele disse, Guilherme, já que tu está aí, eu quero comprar um imóvel aí. Aí, na verdade, ele comprou 13 imóveis comigo. No meu primeiro mês aqui, que deu um total de 2 milhões e 100 mil. Né? E ali eu capto já uns 100 mil, mais ou menos. E aí me sobra esse valor que eu já pego, já invisto nos outdoors, né? Então eu já faço essa alavancagem muito rápida aqui em Balneário. Só que depois disso, ali em fevereiro, eu já fui ficar 20 dias na Austrália. E aí...
Surfando.
Fui lá para conhecer, porque na verdade eu fui... Olha, a minha agenda para a Austrália foi porque eu comprei antes de vir para Balneário, porque eu pensava assim, onde é que eu vou morar fora do país? Então eu fui visitar a Austrália com o intuito de saber como é que é para talvez morar lá. Então eu fiz uma viagem de 20 dias em que eu iria circular por toda a Austrália para saber como é que seria morar lá. A mesma coisa eu fiz em Portugal, em janeiro de 2019, eu fiquei 30 dias em Portugal e também nos Estados Unidos, né? Também fiz esse processo aí de ver aonde que eu vou morar, tem que ser com praia, tem que ser lugar de primeiro mundo, tem que ser lugar que o mercado seja bom, e daí nesse meio tempo eu descobri o Balneário. E eu já estava com essa viagem prevista e fui para lá. Aí... Saio dia 20 de fevereiro, quando volto dia 10 de março já é lockdown. Então eu não tive tempo de conhecer a cidade, praticamente não conheci nada, fiquei... Aí depois que deu o lockdown ali não saí pra nada, e aí eu fico uns 6 meses sem vender, né? E aconteceu algo interessante, que eu continuei depois produzindo conteúdo, e as pessoas já vinham dizer, nossa, o teu trabalho é muito diferenciado, é muito legal.
Você pensou em voltar esses 6 meses para saber?
Eu disse, não volto. Não volto, jamais volto, jamais volto. Eu vou fazer acontecer, vai dar certo. Inclusive, quando eu saí de Sapiranga, eu saio tão certo que ia dar certo que eu já disse assim, ó, pode ficar com o meu escritório, pode ficar com meus clientes, o meu negócio está lá e vou focar 100% em fazer dar certo. Vem com essa cabeça. Não vou nem titubear de Ah, será que vai? Será que não vai? Eu vou voltar. Não, eu vou fazer acontecer. Inclusive, eu deixei a casa que eu recém tinha comprado lá em Sapiranga. Reformei a casa, morei 3 meses. E disse, não, achei meu lugar, tô indo embora. Depois eu vendo, depois eu não sei o que eu faço. Vou vender depois essa casa. E aí, nesse meio tempo, também a minha sorte é que eu vendi a casa. Então, me deu mais uma alavancagem para ficar pro Balneário. Eu disse, agora eu não volto mais, né? E foi bem numa época, Sérgio, que ninguém fazia vídeo aqui de Balneário Camboriú. E numa época que todo mundo foi para o YouTube. Lembra que teve essa época aí que a galera foi toda para ou Netflix ou para o YouTube, né? E aí, quando começaram a procurar lá as cidades mais seguras do país para se morar, porque não podia sair para fora, porque não podia sair para outro, outro país.
Fronteira fechada.
Aí foi aonde que entra Balneário Camboriú lá no Google e está entre as cidades mais seguras para se viver, os lugares com maior
qualidade de vida,
índice de desenvolvimento humano. E aí, tá, Balneário Camboriú, que cidade é essa? Vamos ver no YouTube. O que, que é Balneário Camboriú no YouTube? Daí tava eu lá em todos os vídeos. Aí a galera começou a maratonar meus vídeos e tem vídeo com quase 500 mil visualizações, né? Nessa época, o meu YouTube girava em torno de 1,5 milhão de visualizações mensais. Né? Então, ou seja, muita gente começou a olhar. Começou a olhar. E ali por depois, uns 4, 5 meses depois da pandemia, que foi março, aí começou os clientes a entrar para mim, já com juros baixando, né? E aí foi uma enxurrada de pessoas ligando. Acho que eu atendi, em média, uns 300 clientes por mês, trabalhando no home office.
Sozinho?
Sozinho. Sem site, né? Na época não tinha site. E eu não, imagina o corretor já que escuta isso, né? Imagina você com um monte de cliente, com os imóveis tudo perdido só no YouTube. Não tinha em nenhum lugar. Como é que tu vai... Ah, eu quero ver o imóvel tal. Para, da onde que eu vou captar? Então, uma salvação para mim também que me fez entrar bem nesse mercado foi o DWV, né? Que é o aplicativo para corretores de imóveis. Lá eu peguei os meus primeiros imóveis e disse, ah, eu vou gravar nesse imóvel, nesse. Eu selecionava os imóveis, pegava os imóveis mais caros, pegava coberturas de 10, 15, 20 milhões... porque eu sabia que seriam imóveis que tinham grande chance de viralizar. Mesmo que eu não tinha cliente nenhum para aqueles imóveis, eu produzia conteúdo para aquilo. E aí, com essa pandemia, esses imóveis e esses vídeos aí estouraram, né?
Agora, o YouTube, da mesma maneira que ele traz bons clientes, ele traz aquele curioso. Como que é filtrar isso? Como que é? Você aprende com o tempo a quem é... Um cliente curioso, quem é de fato o cliente?
Cara, eu era muito ingênuo, né?
Todo mundo se achava que era cliente.
Lá em Sapiranga, nunca ninguém ia mentir. Por que, que alguém mentia que iria comprar imóvel em Sapiranga? Agora, Balneário Camboriú, todo mundo é cliente, né? Todo mundo. E aí tem ali... no meu início, eu pensei, nossa, eu vou ficar rico, né, cara?
Só vem cliente interessado.
Ixi, só imóvel de... Só queria os imóveis mais caros que eu tinha. Era só os mais caros. Aí no meu início, eu pensei, morra, agora só vou estourar, né? Eu lembro que a maioria dos clientes que eram nesse perfil, que eram clientes... Que tem gente que é meio doida, né? Não tem. É gente que é meio doida. Eles ligavam e diziam assim... Ah, mas tem ele ponto aí? Dá pra parar com o barco? Então eles já vinham com essas, né? E, tipo assim... E aí, depois de muito tempo, eu entendi esse perfil de cliente. E hoje eu já sei até as palavras que eles falam.
A primeira mensagem você já sabe.
E o formato com que eles... Nas perguntas que eles fazem, eu já sei. Ixi, esse aí já... E é batata. Parece que é 3 coisas que eles falam ali que eu já sei. E esse aí não tem perfil. A gente tem um esquema que a gente pesquisa os clientes antes, né? Pelo número do celular.
Sim.
Então, você que tá ligando, achando que tá me fazendo de bobo, saiba que eu sei quem você é. Né? Porque as pessoas acham, né? Elas ficam te enrolando, te fazendo de bobo. E esses caras realmente creem nisso. Só que a gente trata todo mundo igual. A gente procura tratar todo mundo igual até
revelar quem é
aqui. Até a gente. Né? Claro que a gente vai. Quando ele quer marcar para visita, a gente pede, então manda um documento. Né? Porque a gente sabe que não tem, né, o perfil. E tem alguns imóveis de alto padrão aqui que exigem a documentação. Tu não pode entrar sem a documentação. Então, eles já também fazem esse tipo de pesquisa para ver se você pode entrar ou não no imóvel. Afinal, nós estamos falando de imóveis de 5, de 8, de 10, de 15, de 20 milhões, né? Então não dá para deixar qualquer um acessar, até porque é uma cidade que tem muito corretor, né? São, sei lá, 5 mil, 8 mil corretores aqui em Balneário Camboriú. E tem muito corretor inexperiente, né? Que pega esse tipo de pessoa e vai lá passear dentro dos imóveis sem saber se o cliente tem perfil ou não, né? E existe muito turista aqui que quer saber como é que é dentro de um imóvel desses e às vezes...
É turismo imobiliário.
Turismo imobiliário. O cara vem para Balneário Camboriú, quer saber como é que é dentro desse prédio alto aqui, né? E aí acaba marcando com o cliente. O corretor, às vezes, inexperiente, não sabe dessas... muitas vezes eu atendo corretores, parceiros. Ó, Guilherme, tô com um cliente aqui de 20 milhões. Vamos mostrar uma cobertura aqui para ele, não sei o quê. Daí eu digo para ele, meu amigo, você já atendeu ele pessoalmente? Ele já é seu cliente? Não, peguei na internet aqui agora. Eu pensei, ixi. E aí ele quer um imóvel para ele, mais para uma irmã dele, mais para não sei quem. Daí eu já sei que fica difícil, né, de fazer essa parceria com esse corretor, às vezes que ele não tem esse gingado assim para entender qual é o perfil do cliente, né? Mas isso vem com o tempo, eu tive que também
aprender. E hoje você trabalha tanto imóveis em lançamento quanto imóveis de terceiros.
Exato. Eu trabalho os dois, mas eu diria que 70% das minhas vendas são lançamentos.
70% de lançamento.
É raro eu... trabalhar... Inclusive, eu acho que o meu primeiro cliente que vai pegar um financiamento bancário para comprar imóvel vai ser esse mês. Né? Até então era tudo parcelamento direto
com a construtora.
Com a construtora ou com o proprietário. Né? Então esse mês vai ser o meu primeiro cliente via financiamento bancário. E que não é um imóvel de valor baixo, é um imóvel de 4.700.000 mil. Né? Então, só que esse cliente já tem um outro imóvel de 12 milhões. Então ele vai dar essa entrada no financiamento e assim que eu vender esse imóvel ele já quita esse financiamento. Né?
Agora, em Sapiranga, o imóvel mais caro que você anunciou, qual o valor que era?
Era 2,5.
2 milhões e meio.
Vendi uma casa lá que foi o recorde 2,300.
É uma exceção, mas em média era tudo menos de 1 milhão.
Não, era em média era 500 mil.
500 mil.
Agora, era 500 mil, era alto padrão.
Era top.
Acima de 500 mil era alto padrão, né?
Altíssimo padrão. Agora, quando você vem para Balneário e pisa num imóvel de 10, 15, 20, tremeu, ficou com medo ou não? Fez na boa?
É que eu já tinha estratégia. Eu pensava assim, meu, eu quero ver a galera lá de Sapiranga me olhar dentro do imóvel de 10 milhões, vão ficar louco.
E você calculava a comissão? Quanto se eu vendesse, eu vou ganhar quanto?
Quando surgiam aquelas pessoas meio doidas, assim, procurando os imóveis mais caros, eu fazia. Eu pensei, meu Deus, se eu vender esse imóvel de 20 milhões, eu tô rico. No meu primeiro ano em Balneário Camboriú, eu já tô rico. Né? Que no caso eu iria ganhar quase 1 milhão de comissão. Né? Para quem... No meu auge da minha carreira em Sapiranga, eu vendi 15 milhões, que é o equivalente a um ou dois ou três imóveis aqui em Balneário Camboriú. Né? E lá, para mim, já era um puto salário aquilo. E para minha cidade, né, pequena, nem recordo quanto que dava por mês, mais ou menos, mas era um bom salário.
O custo fixo era mais baixo que aqui.
Bem mais baixo, né? Lá para botar um outdoor não tinha custo, né? Botava num terreno baldio que o cara queria vender, porque era uma cidade horizontal. Aqui é tudo vertical, né? Então, quando tu quer achar um espaço, tu tem um custo bem elevado de marketing, né? Muito alto.
Agora,
muito
quando
alto.
Você chega em Balneário Camboriú e começa a aparecer, como é que foi a reação das imobiliárias, dos corretores, dos colegas? Aí teve gente que quis te procurar para fazer parceria, quis te procurar para te xingar. Como que foi essa recepção?
Eu soube de um cliente que disse que uma imobiliária me chamou de forasteiro, né?
Forasteiro.
Forasteiro. Ah, não, esse cara vem de outro lugar, isso aí não vai ficar muito tempo e tal. Forasteiro. Realmente, acredito que mudei bastante o perfil do mercado aqui da região, né? Com esse tipo de marketing. E é que era muito fácil, né, vender aqui. Aqui é só tirar pedido, né? E aí, pra que eu vou fazer muito movimento? Era só tirar pedido, todo mundo quer comprar Balneário Camboriú, todo mundo quer, muito fácil. E aí venho eu lá e já coloco uma dificuldade para aqueles que tiravam o pedido muito fácil. Pô, agora quer dizer que eu vou ter que fazer vídeo. Pô, quer dizer que eu vou ter que botar outdoor. Eu nem investi em marketing, agora eu vou ter que investir.
Você inflacionou o preço dos outdoors aqui?
Porra, eu não inflacionei porque eu peguei na baixa.
Não, mas,
né?
O mercado,
mas agora o restante do mercado inteiro querendo fazer outdoor, aí eu tenho que competir com o restante do mercado agora.
A Remax pagou mais caro? Não.
Não sei te dizer.
Mas alguma imobiliária te procurou no início para você trabalhar na imobiliária? Teve algum...
Então, eu fiz a proposta para o dono de uma imobiliária.
E ele não quis?
Eu disse para ele assim, ó, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Vou colocar o door, vou fazer vídeo e nós vamos transformar a tua imobiliária na maior imobiliária aqui da região. Porque eu vou fazer, eu só vou trabalhar com conteúdo e os teus corretores vão atender os clientes que vier dessa demanda.
Sim.
Né? Mas eu quero uma parte da, do teu negócio.
Isso em 2020?
Isso em 2020.
Logo que você
2020,
chegou.
2020, é. E aí...
Eu sei que imobiliária é importante aqui.
É,
ele falou não.
E ele disse, ah, deixa eu pensar. Daí ele falou com, consultou com
o mentor dele.
E o mentor disse, não, melhor não. Aí ele disse, não, Guilherme, se tu quiser começar aqui, tu começa como corretor. Daí ele disse, se é para mim começar como corretor, eu vou começar sozinho, então. E aí, comecei sozinho. Né? Porque a minha ideia era realmente trazer um conteúdo tão forte que se nós tivéssemos pegado junto, né, nós tínhamos abraçado fortemente o mercado. E aí, agora ficou uma pessoa meio que individual, né? E hoje eu não atrapalho nenhuma imobiliária. Porque eu sou um corretor apenas, não é uma imobiliária grande que vai modificar muita coisa. Né? Eu tenho o meu limite. Então, os grandes players hoje já entenderam isso. Não, o Guilherme tem o limite dele, cada um. E sobra espaço para todo mundo. Então, hoje eu sou amigo dos principais players aqui de Balneário Camboriú, da Praia Brava. Tenho alguns amigos também em Itapema. Então, hoje...
Faz negócio junto?
Eu faço negócio junto. O pessoal me procura para fazer negócio junto. Né? E eu tenho, acho que... a maior parte são admiradores do meu trabalho e não aqueles que querem o mal. Né? Até tem, mas daí o cara não sabe.
O cara não revela.
Não, o cara não sabe.
Agora, você tinha comentado comigo recentemente que você... começou a conseguir trabalhar com gestão, com exclusividade em alguns imóveis de terceiro aqui. Como é que foi isso?
Eu iria iniciar esse trabalho, né? Mas o que, que acontece? A maioria dos clientes aqui não precisa vender os imóveis. Eles botam a venda, mas não querem vender. Então eles querem meu trabalho de divulgação e de marketing, mas com um preço acima do valor de mercado, sem a necessidade de vender. Então eu entendi que não seria um bom negócio para mim pegar a exclusividade do imóvel. Eu preferia deixar aberto ao mercado, trabalhar esses imóveis e não ter essa responsabilidade de vender um produto que esteja acima do valor de mercado. Né? Então, decidi que não iria mais trabalhar a exclusividade. E assim, decidi e até hoje eu não peço mais exclusividade. A não ser que eu sei que o proprietário está precisando vender, ele aceita a condição do valor de mercado e eu sei que é um imóvel bom de vender. Aí eu digo, então... me dá a exclusividade que eu vou vender o teu imóvel. E aí eu vou focar nele. Né?
Agora, falando de estrutura de equipe, você já chegou a montar equipe? Você tinha, numa época, alguns corretores trabalhando com você e você hoje mudou o modelo. O que, que você pensa sobre isso? Existe um modelo certo, um modelo errado? É muito de cada pessoa, cada um tem um perfil.
É muito de cada um, né? Eu tenho perfil comercial. Gosto de estar à frente do negócio. Já pensei na possibilidade de ter uma equipe. Às vezes penso. Mas eu não tenho... quando eu comecei ali em Balneário Camboriú, eu estava sozinho trabalhando home office. Não dei conta de atender todo mundo. Aí chamei o assistente para trabalhar da casa dela, eu da minha casa, porque eu precisava de alguém para fomentar o meu site. Essa assistente está comigo até hoje. Né? E por um período ali eu saio do home office e vou para o meu escritório. Porque eu não dei conta de atender todo mundo sozinho, nem de passar para ela as coisas, eu dava dando conta. Então eu disse, vamos se aproximar, eu e tu, para você me ajudar a atender os clientes que eu tenho aqui. E aí, nesse período, eu meio que entro em burnout ali, não queria mais atender ninguém. Isso foi dezembro de 2021 ali. Eu disse, não consigo, não quero mais atender ninguém. E aí vou pro meu escritório dia 6 de janeiro de 2022. E aí decido colocar três corretores para trabalhar junto para me ajudar a atender, porque eu não queria mais atender esses clientes. Só que eu não tinha tempo. Não consegui dar treinamento e eu só largava assim os clientes assim, ó, atende aí. E eram pessoas novas no mercado.
Não tinha experiência.
Não tinha experiência. E eu não tinha tempo para acompanhar. E aí eu fico ali 3, 4 meses, eu vejo que não dá daquela forma. Trago aí um gestor de fora para me ajudar a tentar ficar com essa equipe, tentar organizar aquilo que eu não estava conseguindo. Mas eu entendi que o perfil ideal para mim seria somente eu e minha assistente, que hoje ela faz o pré-atendimento, ela vai levando, vai rápido, ágil, já coloca ali o que o cliente quer inicialmente, já marca às vezes até a visita e daí já me passa, né? Já faz a consulta do cliente. Então hoje nós estamos nesse formato, só eu e ela.
E o videomaker? Você tem um videomaker?
Eu tinha um videomaker full time, né? Até há um mês atrás, e aí ele resolveu voar.
O videomaker é uma profissão meio maluca, né?
Ele resolveu alçar asas maiores, né? E aí agora eu utilizo ele por...
Parcial.
É. Tipo assim, que nem hoje eu precisei dele.
Você a gente paga já, a diária ou por...
Já faço 3 vídeos, já dá por 3 semanas, então eu tô nesse perfil aí. Resolvo 1 ou 2 turnos da semana para fazer as gravações, né? E então é hoje. E aí eu tava com um escritório grande, um escritório de 90 metros quadrados, mais ou menos. Tava só eu e minha assistente.
Com terraço?
É, com um terraço maravilhoso, um dos escritórios mais bonitos de Balneário Camboriú.
O prédio que mais tem imobiliária no Brasil.
Tem. Tem muito imobiliária. E eu disse, cara, tá muito grande isso aqui, eu acho que eu não vou precisar mais disso aqui. Até vou me mudar, pensei, acho que eu vou mudar para outro lugar.
E dificilmente você recebe cliente lá, ou não?
É raro, né? Raro. Porque antes era ou direto no imóvel, ou num cafezinho, ou num restaurante. Agora eu estou trazendo mais, né? Agora eu estou procurando trazer mais. E aí eu tive uma ideia de compartilhar o meu escritório. Então, ao acaso, né? Falando com uma arquiteta, lá de São Paulo, inclusive, lá, fui lá conhecer um stand lá que ela estava querendo me apresentar. E numa dessas conversas eu disse para ela, pô, tu não quer dividir o espaço lá comigo? E ela concordou, né? Até porque...
Complementar, né? Complementar.
É complemento.
Não concorre.
Não concorre. E aí, numa outra conversa aleatória, encontrei uma advogada de direito imobiliário também. E convidei ela, pô, tu não quer dividir o escritório com a gente? Né? Que também é complementar, né? Então, hoje, no meu escritório, eu tenho uma advogada de direito imobiliarista e uma arquiteta. E a minha assistente... E eu. Só que essas duas, elas dividem o escritório comigo, né? Mas eu também utilizo do trabalho delas e vice-versa. Então ficou um escritório bem legal assim nesse perfil, né? Mas cada um tem o seu próprio negócio. Ficou diferente. Ficou
reduziu o custo fixo.
E reduziu o custo fixo em 1/3, né? Então achei o modelo ideal. E até fica a dica, né? Que você pode complementar, pegar daqui a pouco um espaço maior e complementar com outros profissionais que vão agregar para o teu negócio, né? Então, às vezes, essa advogada traz os clientes dela lá, me apresenta, às vezes a arquiteta traz os clientes dela lá, me apresenta, e eu da mesma forma, quem compra imóvel comigo hoje ganha o projeto de arquitetura, né? Então, tá dentro desse pacote. Então, a pessoa...
Tá dentro de casa, literalmente tá dentro de casa.
Sim, já fica lá, né? Já fica lá. Ó, o projeto é com ela, aí a execução, claro, é cobrado, sim, mas o projeto você ganha, né? Então, é uma parceria que a gente fez que tá funcionando bem.
Muito
tá
bom.
Tá funcionando bem.
E falando sobre tecnologia, né? Você é um cara que vai muito atrás da tecnologia, usa o digital também. Qual é a sua opinião sobre a tecnologia e o corretor de imóveis? A tecnologia ajuda o corretor, atrapalha o corretor, ela elimina os maus corretores. Qual que é a função da tecnologia hoje para o corretor?
Eu acho que o corretor que não está dentro da tecnologia, ele corre um sério risco de ser jogado de escanteio, né? Então, eu sempre fui muito adepto à tecnologia. Eu acredito que eu tenha sido um dos primeiros a utilizar vídeos com drones. Eu comprei um drone lá em 2016 e disse, não, agora vai ser tudo aéreo, vou fazer vídeo com drone e tal. Logo em seguida surgiu aquelas câmeras 360 graus.
Aquelas pequenininhas.
É. Fui um dos pioneiros também a comprar. Eu utilizei um pouco, mas não estava ainda... Acredito que até hoje o 360 ainda não é bem difundido. Ele é legal, mas não é tão forte assim a aplicabilidade dele, né? A usabilidade. Então, o marketing digital, né? O cara que não está sendo visto, ele não está sendo lembrado. Então, você tem que estar presente nas redes sociais. Tu pode vender bem no boca a boca, mas é muito limitado. O teu relacionamento, ele é limitado. E quando tu está nas plataformas, nas redes sociais, você está aí para o mundo, né? Hoje eu sou um canal para o mundo sobre Balneário Camboriú, né? Lembro que o marketing de Balneário Camboriú, ele era muito fraco. Não existia, quer dizer, não é que era muito fraco, mas praticamente não existia vídeos no YouTube falando de Balneário Camboriú. E hoje, se tu for olhar, tá muito legal porque tem várias dicas do que fazer em Balneário Camboriú por diversos YouTubers, né? Então deve ter uns 30, 40 vídeos de tipo assim, o que fazer em Balneário Camboriú em 3 dias? Viagem completa, aonde se hospedar, aonde não sei o quê. Então isso ajuda a divulgar a cidade, né? E o corretor faz parte no marketing da cidade, na divulgação da cidade, porque as pessoas querem saber como que é morar na cidade. E ninguém sabe melhor como é morar numa cidade do que um corretor.
Sim.
Né? Então esse corretor entende muito bem sobre isso. Então acredito que faz parte do corretor moderno ao uso das tecnologias.
E tem uma frase do Joel Jota que ele fala que você não precisa ser o melhor, mas você tem que ser o mais lembrado.
Eu costumo dizer que o mais lembrado vence o melhor.
O mais lembrado vence o melhor, exatamente, essa é a frase.
Né? Porque eu, quando cheguei aqui, existem corretores muito melhores que eu, anos de experiência de mercado, sabe quem era o dono do terreno, quem comprou o terreno depois, quem revendeu o terreno depois, por quanto revendeu. Mas, às vezes, esse corretor ele não é lembrado por um cliente que chega na cidade. Cliente novo chega na cidade, quer comprar alguma coisa, ele nem sabe onde encontrar. Então, se o cara está ali exposto em tudo que é outdoor, está ali quando ele pesquisa no Google, né? Quando ele joga no YouTube, se o cara está em tudo que é lugar, a pessoa vai entrar em contato com você.
Agora, a sua entrada no mercado de alto padrão, que aqui em Balneário... Em Balneário, Camboriú, basicamente você trabalha imóvel de alto padrão. E lá em Sapiranga não, você trabalhava tudo. Como é que foi entrar no alto padrão? Você teve que estudar, você teve que se vestir melhor, você teve que fazer o quê para conversar de igual para igual para o cliente, com o cliente final?
Então, é engraçado, né? Porque eu não conhecia quase nada de carros, né? Muito menos de mobília ou de arquitetos, né? Então, essa foi a grande diferença que eu vejo do alto padrão, né? Porque quando nós estamos falando na minha cidade, um imóvel mais caro é um milhão e meio, tu não consegue investir numa mobília cara ou num arquiteto de renome para estar junto da tua casa. Tu vai até mobiliar bem, vai fazer com uma mobília bacana, mas você não vai ter o prazer de dizer assim, ó, isso aqui foi assinado pelo arquiteto tal. Essa mobília aqui é tal. Esse sofá aqui é de tal nome. Né? Então, essa diferença eu pude ver bastante, que eu não conhecia nada, quando eu fui comprar minhas mobílias aqui. E aí eu cheguei nas lojas perdido, né? Entrando nas lojas lá. Aí a mulher dizia, não, esse sofá aqui que você gostou é 75 mil reais. Aí que eu fui entender, eu circulei em todas as lojas praticamente. Ah, daí eu fui entender quando as pessoas diziam assim, ó, essa é da loja tal. Aí, opa, eu sei que essa loja aí é cara. Ah, esse é do arquiteto tal. Pô, eu sei que esse imóvel aqui é caro. Ali que eu fui entender realmente a diferença do alto padrão, né, que a gente tem lá. Mesmo os imóveis mais compactos aqui, eles têm um padrão bom. Né? Um padrão de acabamento bom, mesmo os compactos. Né? Então, o alto padrão aqui, que a gente pode chamar, seria o quê? Né? Os imóveis acima, os diferenciais estão, acho que, acima de 5 milhões. Né? Porque até então é muito próximo, né? De 1 milhão e meio até 5 milhões, é mais da localização do que do padrão de acabamento dos apartamentos. Então, sob o alto padrão, aprendi bastante.
Na prática.
Aprendi bastante.
Na prática.
E quando eu vim para cá, não tinha nenhum cliente para esse tipo de público. Foi mais engraçado isso. Eu pensei, quem que em Sapiranga vai ter condições de comprar um imóvel de 3, 4, 5 milhões? Difícil.
E teve. Seu primeiro cliente.
O meu primeiro, mas ele daí ele picotou.
Ah, ele picotou.
Ele comprou de 500, daí um de 750, daí mais um outro de 500, né? Mas alguém que tivesse assim disposto, claro que tem. Hoje eu sei que tem, né? Hoje eu conheço, né, essas pessoas que poderiam comprar. Mas é mais difícil. Então foi meio que galgando assim e me posicionando ao lado dos imóveis de alto padrão. Então foi dessa forma que eu atraí esse tipo de público. Eu mesmo sem ter cliente, eu ia lá e produzia um conteúdo no imóvel de alto valor. Por consequência, esse vídeo tinha muitas visualizações e um desses que estava olhando aquele vídeo entrava em contato, oh, eu vi que você fez o vídeo tal, quero saber mais informações. Então, por aí que eu comecei a penetrar nesse público. E eu lembro que eu fui atender meu primeiro cliente de 3 milhões e meio, cara. Era como se eu tivesse começado a profissão do zero. E eu fiquei a noite inteira sem dormir, pensando assim, se esse cara me perguntar o que tem do lado desse prédio, eu não sei, porque eu não conhecia nada do mercado. Se esse cara me disser que esse imóvel tá caro, eu não sei também, porque eu nunca soube de quanto que vale um imóvel aqui nesse prédio. Então, o meu início foi realmente assim, um início de profissão, quando eu comecei aqui. Né? Eu sabia as estratégias, sabia que deveria ser feito, mas quando começa no mercado novo, sem conhecer ninguém e do zero, eu aconselho começar dentro de uma imobiliária. Né? Porque senão tu não sabe... Vai acontecer isso que eu acabei de dizer. Tu vai chegar num prédio e tu não sabe se aquele apartamento é caro ou não. Porque tu tá sozinho ali, tu não tem ninguém para perguntar. Né? E aí, se tu tá começando, tu já leva um corretor mais experiente junto. Né? Já mostra, não, esse cara já sabe mais o que... Porque se esse cara me dissesse assim, ah, não, mas eu queria um outro Frentemar por 2 milhões... O outro corretor que é mais experiente vai dizer, ó, meu amigo, não existe Frentemar por 2 milhões. Eu nem sabia se existia ou não, entendeu? Se ele dissesse, eu quero 2 milhões, eu nem sei, eu vou procurar, vamos ver se tem. Então foi engraçado.
E falando um pouco de perfil de cliente, aqui em Balneário Camboriú, a gente está gravando aqui em Balneário Camboriú, tem todo tipo de cliente. Tem aquele cliente milionário, tem aquele cliente que nasceu milionário, tem aquele cliente que ficou milionário nessa geração. Tem aquele novo rico que quer ostentar. Muito forte o perfil do pessoal do Centro-Oeste. Como que atender clientes de tipos diferentes? Você faz essa leitura rápida? Você entende se é um cliente mais reservado, gosta de aparecer? Não, ele quer esse prédio aqui que chama mais atenção.
Então, como você falou, existe de tudo.
Tem,
né?
De tudo.
Existe cliente que quer comprar comigo por causa da minha visibilidade, né? Existem os clientes mais reservados. Eu tenho pego uma gama de clientes muito, muito legais. Que eu acho que a gente atrai também isso, né? Então, eu procuro virar amigo de todos os meus clientes. E são pessoas bacanas. Então, eu faço uma venda não só pensando nesse negócio, mas também em criar uma amizade, né? Porque esse cliente, ele tem potencial também para mais. E eu tenho visto que são pessoas... incríveis, né? Clientes que têm aí 10, 15. Esses dias eu estava sentado com dois clientes que um tinha 60 imóveis, outro tinha 100 imóveis. E estava ali tomando café com ele de boa, assim, conversando sobre coisas aleatórias, ele já convidando para tomar um vinho, para jantar. E eu pensei, nossa, que bacana que esse tipo de público que tem, né, bastante dinheiro, eles te tratam muito bem também. Eles estão respeitando o nosso trabalho como corretor de imóveis. Isso é o grande diferencial que eu vejo hoje do posicionamento que a gente tem. Se você soubesse posicionar de uma forma coesa, né, no alto padrão, coerente, você vai ser respeitado por isso. Né? O corretor não vai ser mais um atravessador. Ele vai pagar a sua comissão de 200, 300, 400, 500 mil e não vai achar que você está ganhando muito por isso. Né? Claro que ele vai até achar que está ganhando muito por isso, mas ele vai entender que você merece, que você está acostumado a trabalhar com esse tipo de negócio. Né? E outra que a gente procura levar os melhores negócios para ele pensando numa venda futura, numa amizade futura e não só no negócio em si. Então...
Não é só uma venda, é um relacionamento.
Não é só uma venda, é um relacionamento, né? Eu não vou vender o negócio para ti e amanhã sair correndo, né? Eu quero ficar aqui por muitos anos.
E aí, né? Você compra um barco para isso?
Aí...
Como que é a história do barco?
Como que eu achei, né? A história do barco foi exatamente essa, de querer gerar um relacionamento com o cliente. Então, eu adquiri uma cota. Hoje nós estamos aí numa cota de 50 pés, é um barco bem grande, né? Dá para 14 pessoas, em que eu faço uma venda e aí logo em seguida eu já marco um próximo final de semana de sol para fazer um passeio, para comer um churrasco, para tomar algumas, para conhecer a família, para a família conhecer ambas as famílias, né? Tanto a minha família conhecer a família do cliente e o cliente conhecer a minha família. E aí isso gera um relacionamento, né? E outra que os clientes são de fora, né? Normalmente eles não têm muitas amizades aqui. Clientes novos querem ter amigos aqui. E aí eu sou um meio também para apresentar outros clientes que eu tenho, às vezes, né? Já aconteceu de clientes de fora, de dizer, ó, vamos comer um churrasco comigo, vou convidar um outro cliente amigo meu também. E aí eles acabam se conectando, né? Então, acaba gerando esse relacionamento aí, indicação, através da lancha. Porque antes eu dava presente, sabe? Uhum. Ah, vou te dar uma cesta, aquilo é relacionamento. Não, eu procuro realmente gerar o relacionamento. E a lancha, ou o barco, é uma forma...
É um instrumento.
De trazer uma nova experiência, que às vezes um cliente de alto padrão, às vezes, nunca andou. Já tive casos de clientes, cara, milionário, nunca tinha andado. Então, tu leva ele lá, ele, meu Deus... parece que eu estou em Miami, né? Os prédios, olhando aquela infraestrutura toda, o sol se pondo, o mar verdinho, cheio de lanchas ao redor. O cara diz, meu, o que é isso? Aí ele se apaixona, né? Se apaixona.
E aí tem muita indicação também, por conta disso.
Sim,
o cliente acaba... tem um amigo, uma família que quer vir para cá, você acaba construindo essas indicações.
Sim.
Que eles é a melhor venda.
Indicam para os amigos deles, né? Indicam para familiares... eu tenho muita indicação também de pessoas que nem me conhecem, né? Que devido à visibilidade, o cara diz, ah, se fala com alguém, fala com aquele cara lá dos vídeos, ele tá indo nos vídeos
toda... Te conhece das
redes sociais.
Das redes sociais, nunca comprou com você, mas te indica.
Muito, 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 muito. Ah, não, quem me indicou lá foi falando de tal, me disse que tu é o cara das redes sociais, não sei o quê. E aí acaba me indicando. Então eu tenho também bastante esse tipo de indicação de pessoas que eu nem conheço. Né, que veem o trabalho através das redes sociais.
E como é que surgiu a ideia do Close Friends lá para corretores?
Então, hoje eu ainda não...
Porque o seu público é o cliente final.
Você
fala para o cliente final.
Totalmente, totalmente.
Mas você acaba tendo muitos corretores que vão atrás de você para... Pô, deixa eu ver o que ele está fazendo e tal.
Tem muito, tá? Acho que no meu Instagram acho que deve ter uns 30 mil, acho que 30, 40 mil é só corretor. Né? Um formato de inspiração, talvez, para ver o que o cara está fazendo. Então, eles me perguntam direto, né? O que que eu faço? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E aí eu disse, cara, eu não gosto de falar no meu Instagram para corretores. Então, se vocês quiserem, então eu vou criar um público em isolado que eu vou responder só vocês. E aí eu criei o Close Friends para responder... esse público que é o corretor de imóveis e para não atrapalhar meu cliente, senão daqui a pouco eu estou dando dicas ali para corretor, mas meu cliente não quer saber de dica para corretor, ele quer saber sobre o mercado imobiliário, né? E acontece muito quando eu abro as caixinhas de pergunta, 90% corretor. Né? E aí eu digo, não, eu vou responder vocês no local específico. E aí, claro, eu cobro uma taxinha mínima e básica por isso, só para tá respondendo essas perguntas. Eu ainda não criei nenhum método, nenhum curso, porque eu ainda estou muito focado em vendas. E eu acredito muito que se você faz as duas coisas, você acaba perdendo o foco de uma. Então, eu ainda estou numa construção grande de vendas que eu quero chegar. Eu tenho uma meta de atingir os meus 100 milhões em vendas em apenas um ano. Né? E aí, enquanto eu não atingir isso, eu não vou lançar, acho que, o meu treinamento. Lembra quando eu te falei? Eu só vou falar pro podcast quando eu atingir meus resultados. Ok, atingi, vamos embora. Agora, da mesma forma, eu penso, enquanto não fizer 100 milhões em vendas em um único ano, eu não vou fazer o meu curso, porque eu tenho que desviar minha atenção para isso. E aí eu acredito que ainda não seja o momento.
E os 100 milhões que você atingiu na pandemia foi em qual período que você...
Foi em 2 anos.
2 anos.
2 anos. 2 anos. Aí os temas das palestras que eu costumo fazer nos eventos é do 0 a 100 milhões em vendas. Sim. Né? Como eu cheguei de um desconhecido a fazer 100 milhões em 2 anos. E aí foi essas estratégias que eu já comentei aqui agora, mas eu faço isso daí no formato de eventos e palestras, né? Que tem acontecido aí bastante aí nos últimos tempos. Convites, eu acho que eu recebo uns 10 por mês, mais ou menos, de eventos, né? Muitos acham que é de graça, né? Certo, ir lá falar, e aí não é bem assim, né? E primeiro porque o tempo, né? O tempo é dinheiro, né?
Claro.
Ainda mais para um cara que quer fazer 100 milhões, quanto que custa...
Você ficar fora da sua cidade 2 dias, 1, 2 dias no mínimo.
Então, tem o seu valor. E ele surgiu em cima disso. Então, os conteúdos que eu faço para corretor, ou é no meu Close Friends, ou é nos podcasts, ou nas palestras. Né? Então, às vezes, alguns corretores perguntam, me fala como você começou. Eu digo assim, assiste lá o podcast, né? Lá eu conto tudo, daí você vai saber. E é mais ou menos esse formato que eu tenho para corretor, além do livro, né?
Você é coautor, é legal
que
falar.
Eu sou coautor do...
Felipe Adalto, com uma galera boa lá no mercado.
Não lembro quantos corretores são, acho que são uns 20 corretores, mais ou menos. Que é um best-seller, inclusive, né? Em que eu falo em um dos capítulos, né? E eu estou providenciando um livro solo também. Que está também no forno aí. Também, quando sobrar um tempinho a mais, devo estar finalizando ele.
Muito bom. Agora, hoje tem muito corretor que começa a querer criar curso, dar palestra, e às vezes tem 1, 2 anos de profissão, tem um VGV não tão expressivo, e já quer ir para o mercado ensinar outros corretores. O que você pensa aí sobre isso?
Bom, se ele tiver algo a ensinar, né? Servem. Qualquer ensinamento, às vezes, ele serve como um insight. Né? Eu já fui em várias palestras, vários eventos, em que às vezes uma frase pode ficar modificar totalmente o meu trabalho. Então eu acho válido, né, uma pessoa que tem um case está abrindo aí para o grande público, só que para uma pessoa que está iniciando, qualquer ensinamento ele já é de grande valia. Agora, para um player que já está mais tempo no mercado, fazer um curso de iniciante, ele não vai pegar muita coisa. Ele vai pensar, não, isso aí tudo eu já sei, mas um cara que está iniciando como ele fez um outro iniciante, talvez ele consiga ajudar bastante também. Então...
É válido, é sempre válido.
É válido. Até porque quando eu comecei, eu fui atrás desse tipo de conteúdo e não existia. E aí eu fiquei...
E você sempre investiu na sua capacitação?
Procurei sempre, de períodos em períodos ali, eu via, não, agora está na hora de buscar... alguma coisa para dar um up, né? Porque do jeito que tá não dá para ficar. Sempre eu entendia que existia um momento, né? Por exemplo, agora eu não estou no momento hoje de buscar uma nova qualificação, mas em breve eu já pretendo, ou talvez buscar alguma coisa fora do nosso mercado também, né? Pegar alguma coisa na área de marketing digital ou talvez de finanças, buscar outros conhecimentos para trazer para dentro do mercado.
E a classe de corretores, o que eu percebo, eu queria ver sua opinião, qual a sua visão, ela vem atraindo, a corretagem vem atraindo profissionais liberais, ou profissionais de várias áreas, arquitetos, advogados, e está vindo gente muito boa, gente que não é assim, escolhi a corretagem por segunda opção, ela vislumbra na corretagem um meio de ganhar dinheiro. Então assim, eu estou vendo que a régua está subindo. Tá vindo gente boa, ao contrário do que era talvez há 10 anos atrás.
É isso aí. O nosso mercado hoje profissionalizou bastante. Né? Nós temos corretores hoje com uma capacidade enorme, e inspirando outras profissões e inspirando, inclusive, crianças, né? Que antes, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, quero ser advogado. Hoje já tem criança dizendo, não, eu quero ser corretor de imóveis, né? Então, devido ao marketing digital, aos corretores usarem também do marketing pessoal, tem feito que um grande público olhasse para essa nossa profissão de uma forma diferente. Então, o corretor hoje, ele é visto, alguns deles, como um homem de negócios, né? E com rendimentos altíssimos que outras
Não
profissões
tem.
não têm, né? Então, a gente vê corretores ganhando, cara, é
Salário que
algo.
nenhum executivo, nenhum CEO de multinacional ganha.
Então, se essas pessoas entenderem o nosso trabalho, né, eles vão ver que é muito mais
E
fácil.
a barreira de entrada é fácil.
A barreira de entrada é fácil, né? É um mercado que paga muito bem, né? E os teus ganhos é conforme o teu trabalho,
Tua profissão.
né? É mérito, né? Meritocracia. Então, trabalha e estuda, rendimento. É claro que também exige um psicológico, um emocional muito forte, né? O ideal é entrar na profissão já financeiramente estável, né? Porque tu vai passar por alguns períodos que tu pode abandonar a profissão.
Não vai vender no primeiro mês, né? Não é normal vender
Às
no primeiro.
vezes até 6 meses, né? Eu costumo dizer sempre 6 meses, né? Tu vai entrar na profissão, cara, esteja preparado uns 6 meses para ficar sem vender, que é o período de aprendizado aí.
Planejamento financeiro.
Exatamente, exatamente. E aí, cara, quer melhor profissão que essa, sério?
Eu ouvi um corretor, amigo meu, falando que ele se planeja o seguinte: o dinheiro que ele está gastando hoje é o que ele ganhou no passado. Então ele não está gastando dinheiro do mês passado. Ele faz um planejamento que eu achei muito interessante. Então o que ele está gastando agora é o que ele já ganhou ano passado.
É importante colocar esse ponto, né, do ganhar, né? Quanto que ganha o corretor? Às vezes ele não sabe. Às vezes entra o dinheiro já está tudo envolvido, porque ele não tem uma tabela de quanto que ele ganha, de quanto está por entrar e de quanto vale o minuto e a hora dele, né? Se ele colocar na tabela ali quanto que ele vendeu até agora e dividir isso por ano, é o quanto que ele tem de rendimento mensal. Se ele dividir isso pelos meses até o momento, de janeiro até agosto eu vendi tanto, então, ou seja, quer dizer que tu tá ganhando tantos mil por mês, né? Ou então tu já divide, além do mês, tu já divide por 12, que é o final do ano, de começo até o final do ano. Você tem que ter essa tabela bem detalhada para saber, porque às vezes tem corretor que fica jogando poker no computador e não sabe quanto custa aquela hora dele que ele tá jogando poker, ou então tá jogando conversa fiada. Meu, se tu quer ganhar 10 mil por mês, quanto te custa a hora? Quanto que te custa o minuto para tu ficar fazendo e jogando coisas fora, né? Então é muito importante o corretor ter bem detalhado o quanto ele ganha dividido pelo período de tempo, né? E aí eu acho que muda bastante quando ele consegue entender isso.
Agora, falando em marketing pessoal, marketing, posicionamento, você separa parte do seu rendimento para isso ou é muito empírico?
É muito empírico.
Não tem lá 2%, 5%, sei lá, não
Não,
tem.
às vezes eles me perguntam, às vezes eles dizem, pô, tá na hora de
Fazer alguma coisa.
fazer alguma
Mas você
coisa.
vai lá e investe.
Vou lá e
Você não é o
invisto.
cara que fica regulando.
Não, não, não. Se eu digo assim, pronto, agora eu preciso voltar com tudo, quando eu entrei aqui, eu não sabia nem quanto que era percentual. Até teve um tempo ali que quando eu chamei um consultor para auxiliar, para olhar de fora o meu negócio, ele disse assim, Guilherme, você viu quanto que você gastou nesses 3 primeiros meses aí do ano? Daí eu, não. Aí eu fiz as contas e eu me apavorei. Ele disse, meu Deus, eu tinha investido em 2022, 2021, os 3 primeiros meses eu tinha investido 300 mil em marketing. Porque o que que eu fazia? Eu comprava os pontos de outdoor tudo à vista. Porque como os meus rendimentos não são mensais, né? São conforme venda, ou eu tenho dinheiro ou eu não tenho. Então eu já pensava assim, ó, isso aqui eu posso separar para fazer investimento. Então eu já chegava para o cara, em vez de dar um volume muito alto mensal, por mês, que daí se torna caro o outdoor, né? Porque o outdoor tu não consegue mensurar de imediato quantos clientes estão entrando através dele, né? Então, e quando tu vê um volume alto chegando por mês, tu acaba por desistir muito rápido, se tu vê todo mês um volume muito alto de conta para tu pagar. Então, eu cheguei ali no início do ano para renovar os contratos dos outdoors. E quando eu vi, eu estava investindo 300 mil em outdoor para 1, 2 anos, né, para pagamento à vista. E aí me apavorei. Disse, meu Deus, quanto que é esse investimento? E aí eu não sabia nem quanto representava isso no percentual do meu negócio, né? Aí eu dei uma reduzida, mantive alguns, só que hoje mesmo eu acabei de fechar 3 pontos, né, que eu vou também fazer um investimento pesado aí para os próximos 1 ano, já deixar lá, já quitadinho, tudo ok. Em breve temos novidades aí, porque eu tinha 20 pontos aqui entre Balneário Camboriú, Brava, e Curitiba, Rio Grande do Sul, e eu reduzi aí para uns 6, 7 pontos. E agora eu vou voltar com mais uns 3 aí para ficar algo bem exponencial aí também na região, já que eu perdi alguns pontos bons, né? Então agora que eu achei mais alguns, eu vou voltar de novo.
Muito bem. E que conselho você daria para o corretor que está começando hoje, ou que quer mudar de cidade? Primeiro conselho para o corretor que quer mudar de cidade. Ah, ele está descontente com a cidade dele, ele quer mudar. Que conselho você dá para esse que...
Eu procuraria uma cidade que vende para o Brasil inteiro, né? Que seria ou São Paulo, ou a região aqui nossa, litorânea de Balneário Camboriú, ou Gramado, né? Que são regiões que não dependem só do local, que depende, que é a nível nacional ou internacional. São as melhores regiões para um corretor de imóveis trabalhar, né? Porque são os mercados mais fortes, e aí o limite de ganho não existe, né? Eu sigo alguns corretores, por exemplo, de Miami, que o cara vende 1 bilhão por ano. Por que que ele vende 1 bilhão por ano? Porque é uma região que permite isso, né? Então não adianta você querer tirar leite de pedra. Como é que eu vou vender 1 bilhão em Sapiranga? Não tem como.
Não tem volume.
Hoje eu estou buscando 100 milhões em Balneário. Eu acredito que é bem fácil. Quer dizer, não é fácil, né?
É possível.
É possível de atingir.
Dá para atingir. Tem volume. Tem demanda.
Tem volume, tem demanda. Eu trabalho com, por exemplo, só nesse início de ano eu tive mais 150 milhões em negociações. Não vem dar tudo isso certo. Sim. Mas se desse, pô, tava maravilhoso, né? Então gira isso nas minhas mãos, né? Mas ao fato de chegar a 1 bilhão, aí eu vou ter que ir para uma outra região, né? Que trabalha diferente. Então o corretor tem que estar ligado em regiões prósperas, né? Que aqui, por exemplo, a gente lida muito com investimento, investidores. E investidores, ele compra mais que um. Ele compra a vida inteira, compra, revende. Às vezes só compra. Né? E na minha cidade, por exemplo, era uma região que os imóveis não valorizavam. Tu comprava na planta por 500 mil, 3 anos depois era 480. Porque o vizinho de cima botou a venda, você botou a venda também, e ele precisava vender, ele baixou um pouco e aí tu... Então é uma região que não valorizava. E então tem que procurar localizações onde os imóveis valorizam, que aí você vai trabalhar com muito investidor. E o investidor está comprando sempre. Então, se você tiver uma carteira aí de 10 investidores fortes, tu pode trabalhar só com esses caras, procurando oportunidades para eles, né? Eles também compram em outras cidades, mas o volume é menor, né? O volume tem que estar em grandes regiões.
E para aquele corretor que está começando hoje, vai começar, você faria algo diferente do que você fez? Investir no digital, posicionamento, marketing...
Não faria nada diferente.
Faria
a mesma coisa. E com um financeiro preparado financeiramente.
Com fôlego.
Preparado financeiramente para ficar 6 meses sem vender e para poder investir em marketing. Né? O que eu pensava? Quanto mais eu investir em marketing inicialmente, mais rapidamente eu vou ser lembrado. Então, quanto mais você tiver para investir em marketing, mais rápido você tem condições aí de fazer vendas, né?
Muito bom. Bom, Pilger, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Quero te agradecer aí.
Que isso,
te parabenizar aí pela tua, sua trajetória.
Ah, fico feliz de estar aqui. Enfim, né?
Agora eu aqui, né? Eu tive que vir até Balneário Camboriú para a gente gravar.
Ah, quem? Até parece, né? Até parece que foi por causa de mim.
Eu peguei uma relação aqui do que eu recebi do COFES, do número de corretores de Cresces ativos. Crescis, né? Ativos, uh-huh. Né? É, São Paulo é, lógico, o principal estado. Segundo, Rio de Janeiro. E terceiro é Santa Catarina, em número de Cresces ativos.
Mas tu tinha que pegar por micro-região.
Não tem.
Por metro quadrado, não. Eu tenho certeza que é
não,
que ganha.
Não, mas se somar Itapema e Balneário, é um número expressivo.
Cara, acho
mas,
que é uns 15 mil, tá?
Mas, por exemplo, o Santa Catarina tem 30, quase 39 mil Cresces ativos. O estado de Santa Catarina. É, Belo Horizonte, Minas Gerais, que é uma cidade que é um estado maior, tem 37 mil. Então, assim, Santa Catarina, proporcionalmente, aqui já aparece em terceiro no ranking do Brasil.
Se tu pegar só o meu prédio ali, é a maior concentração de
mas todo
de
mundo tem Cresce?
Aí eu já não sei. A gente já não sabe.
Bom, não vamos entrar nessa polêmica. É. Bom, vamos chegando ao final aqui. Quero novamente te parabenizar aí, te agradecer. E para a gente fechar aqui, uma mensagem final aqui para a nossa audiência.
Bom, essa também pegou. Acompanhe aqui o nosso querido amigo Sérgio Langer nos seus podcasts, que tem muito ensinamento aí pela frente, tem grandes cases de sucesso que já passaram por aqui, e por isso eu fico feliz aqui de estar participando também, contribuindo, né? E pensando em investir aqui na região de Balneário Camboriú e região, que é hoje um dos melhores mercados imobiliários do Brasil, está entre as cidades que mais valorizam. Temos aí em primeiro lugar Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí é o sexto, né? Então, se pensa em investir aqui na região, tem aqui um grande contato que pode te auxiliar a fazer bons investimentos. Me sigam ainda nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu YouTube, TikTok. E pode dar uma olhadinha no meu site também, se quiser comprar, guilhermepilger.com. Tamo junto.
Muito bom. Boa, Pilger. Bom, é isso, pessoal. Marquem o Vem Pra Mesa, arroba Vem Pra Mesa Podcast, arroba Sérgio Langer, Guilherme Pilger, arroba Guilherme Pilger, tem ponto.
Arroba Guilherme Pilger.
Arroba Guilherme Pilger no Instagram. Marca a gente. E semana que vem tem mais. Tchau.
Abraço.
Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Report com o T mudo no final. www.imobreport.com.br.